Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, pela Rádio Coração, para o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, e pela internet para o Brasil e o mundo. Nosso programa Ponto de Vista sempre vai ao ar às 7h30 até às 9h, e é reprisado no domingo a partir das 20h30, e de repente... durante a semana, dependendo do assunto, nós também reprisamos alguns momentos. Como sempre, falando de assuntos importantes para a igreja e também para a sociedade. Hoje, o tema é mais eclesial, porque vamos tratar da Jornada Diocesana da Juventude, que vai acontecer amanhã, dia 28, na cidade de Carapó. A Jornada Diocesana da Juventude é também... é um momento de celebrar o Dia Nacional da Juventude, né? O nosso DNJ, e esperamos centenas de jovens representando as 35 paróquias da nossa diocese na cidade de Carapó, cujo tema desta jornada será: tirarei de teu coração de pedra e te darei um coração novo. E o objetivo do evento é proporcionar aos participantes uma experiência única, repleta de louvor, oração, formação e alegria na presença de Jesus Eucarístico. Um dia com muitas músicas, danças, testemunhos, dinâmicas, debates, reflexões, também haverá sorteios de prêmios, etc. E o encerramento será com a Santa Missa. Para falar hoje sobre a jornada, mas também ampliar o tema para a questão do Dia Nacional da Juventude, aí nós teremos Dom Eduardo, que é o bispo referencial do Brasil, vai nos falar por telefone, dando um pouco esse panorama nacional. Aqui conosco já temos o padre Alexandre, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Dourados. Também vai falar o padre Alexandro, que é o reitor do seminário. O padre Pedro Mendes, que é pároco de Carapó, portanto está um pouco na frente dessa coordenação do evento. E o Danino Rossetti, da comunidade da paróquia Santo André. E a Elaine Pacheco, da Pastoral da Comunicação de Carapó. Muita gente. Tirarei teu coração de pedra, te darei meu coração. O tema é este. Acho que eu falei errado no começo, né? E para começar a falar conosco sobre este evento e este tema, Padre Alexandre, que está aqui mais uma vez. Padre Alexandre, bem-vindo, obrigado pela sua presença.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao nosso irmão operador aqui conosco. Deus abençoe a todos vocês.
Muito bem, nós queremos lembrar que a produção deste programa é de Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, e a sonoplastia é o Marlo Fábio. E você pode participar conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-9507 ou enviando o torpedo para 8459-9012 9870-0095 ou participando também pelo site da Rádio Coração www.radiocoracal.org ou ainda pelo meu Facebook Crispim Guimarães. Então, falando agora sobre o Dia Nacional da Juventude, a Jornada da Diocesana da Juventude, Padre Alexandre, nos dê um panorama de como estão os preparativos para o dia de amanhã, com chuva e tudo.
Com chuva e tudo, né? Até pensávamos, e agora, hein? O que vai dar isto? Mas, enfim, o local é preparado também para isto. Nós estamos... já nas vésperas, e este encontro começou-se a preparar no mês de março, com alguns encontros lá na própria cidade de Carapó, juntamente com as paróquias da região da Forania de Amambai. Portanto, toda a Forania está envolvida, as cidades de Amambai, de Carapó, de Aral Moreira e Coronel Sapucaia estão organizando para a realização deste evento. É verdade que também o setor juventude com o SAVE tem a sua participação bastante efetiva para dar, assim, algumas orientações para aquilo que é a realização deste evento. Mas, como sabemos, o setor juventude com o SAVE tem essa dimensão de agregar, né, de comunicar aos jovens esta expressão jovem de ser igreja e, ao mesmo tempo, de unir as várias expressões da juventude para esse momento importante em que todos nós estamos ali como igreja. Nesse momento, o que vale é o ser igreja católica, apostólica romana. Esta é a finalidade também da Jornada Diocesana da Juventude.
Agora, a jornada tem se diversificado assim, em termos de organização e locais, né? Lembro que um ano aconteceu em Ponta Porã. E qual foi o critério para escolher a cidade de Carapó?
Os critérios são a partir da condição da cidade e também da condição da juventude ali já organizada e articulada, né? Embora isso tudo também tenha a ver com o bispo Dom Reduvino, em que ele dá algumas indicações e aí nós vamos com ele tentando fazer a melhor escolha de acordo com as possibilidades, como dizia, do local. E aí então há um contato com o pároco da cidade, um contato com o forano para que isto aconteça. A cidade precisa se dispor. É mais ou menos como a Jornada Mundial da Juventude, né? Precisa de ser algo assim que tenha condições e depois o próprio bispo, diante disso, dá a sua indicação e o seu parecer e aí então ali é realizada a Jornada Diocesana da Juventude.
E na cidade de Carapó, vocês tiveram algumas reuniões lá para ver, agora recentemente, como é que você sentiu a organização?
Pois bem, como dizia, desde março já estamos fazendo esses encontros, foram encontros mensais e que fomos construindo então esta realização da Jornada Mundial da Juventude. Jornada Diocesana da Juventude. Então será no espaço bastante oportuno, que é o Centro de Exposição?
Certo.
Parque de Exposição de Carapó. E aí a participação do pároco também foi bastante importante, junto com o seu vigário, o padre Valdecir, o padre Pedro, o diácono também ajudou bastante. Então ali começamos a articular essa estrutura enquanto condições de acolher a juventude. E aí então, da parte disso, fomos definindo a estrutura do encontro, o conteúdo, né? O que iria acontecer durante toda essa jornada. E aí então conseguimos definir isto, distribuindo as atividades, distribuindo as responsabilidades dentro da própria forania. E como também ali em Carapó tem várias expressões de juventudes com as várias vários movimentos, vários grupos e também vários jovens dentro da própria paróquia enquanto pastoral, então ali a gente conseguiu também ter esta segurança em que a juventude daria esse suporte para acolher a Jornada Diocesana e ao mesmo tempo dar esta condição de uma bonita, nós esperamos que seja bem bonita, bem assim significativa esta jornada para o nosso povo. E a Carapó abriu muito o coração, abriu muito também o bolso, porque eles estão ajudando financeiramente também bastante com isto. Claro que não é só Carapó, como dizia, é a forania que está nesta realização, contudo, a força está ali também em Carapó.
E em relação à questão do parque de exposições, né, com essa chuva, tem uma estrutura, vamos ficar todos debaixo dos guarda-chuvas. Como é que vai ser isso?
Então,
acho que o pessoal está curioso, porque amanhã o pessoal vai querer participar, né? E se o tempo está assim, embora parece que amanhã vai estar já estiado.
Isto. A esperança é que já amanhã tenha passado esta
chuva. Acho que já choveu tudo o que tinha que chover o mês, essa noite, viu?
Choveu bastante. Contudo, tem previsão ainda de frio e garoas, pancadas de chuva ao longo do dia. Contudo, que nós estamos é com a expectativa que os céus contenham a água que tem durante o domingo e que volte na segunda a chuva. mas ali há uma estrutura um pouco reservada, coberta. Não seria suficiente para todos os jovens presentes se abrigarem. Contudo, nós vamos arriscar, mesmo com chuva.
Muito bem, eu queria aproveitar e mandar um abraço para Rosalina Ferreira, que é da São Francisco, se não me engano, para Eli Tavares, que é da Pastoral da Pessoa Idosa lá da Catedral, para Mari Carlesco, que é de Laguna Carapã, e para Simone Brasil, que trabalha no CEIA, no Centro Dom Alberto, e os outros que estão nos acompanhando, Ricardo Nogueira, também para Lica Matos, que já está na escuta. Um abraço ao grupo de pequenas comunidades que ela faz parte, né? Que ontem já se reuniu. Um abraço a todo o grupo de casais que forma a pequena comunidade. Padre Alexandre, como tem um Alexandre aqui também, eu toda hora estou confundindo, né? O critério para a escolha do tema: tirarei teu coração de pedra, te darei meu coração.
Isto. Foi meio que parafraseado o texto de Ezequiel, né? Exatamente para darmos há uma abertura, ou uma pré-abertura, porque a abertura oficial será a igreja que fará, né? Em previsão ao ano da vida consagrada, queremos trabalhar esta dimensão já na Jornada Diocesana da Juventude, abrindo espaço já, e também assim a ideia que o ano que vem estaremos celebrando a vida consagrada. Então o critério foi exatamente esse: tirar esse coração de pedra, conforme diz aí o profeta Ezequiel, e receber o coração de Deus. Lembrando que é uma figura do coração de Jesus, né? Que é o padroeiro da nossa diocese, e é deste coração que nasce todas as vocações. Inclusive, está aí também na adoração preparada para os jovens adoradores esta dimensão, né? O coração de Jesus como fonte de todas as vocações. Então, a partir disso, nós queremos ligar a dimensão juvenil com a dimensão vocacional, para que seja um momento em que abre-se também para a reflexão, para a interrogação, abre-se também para a provocação vocacional para esses jovens. Então, o critério do tema está partindo também desta realidade, da abertura do ano da vida consagrada.
Muito bem, nós queremos agora, já que hoje estamos falando de juventude, nós vamos intercalar nosso programa com música, né? Os nossos temas são tão sérios, hoje a gente vai descontrair um pouquinho. Que música nós vamos ouvir agora? Esperança do Amanhecer. E já retornamos falando aqui com Danino.
Sinal do Redentor. porta. Nossa terra não tem cerca, nem limites, o nosso amor. Espalhados pelo mundo, conservamos o mesmo ardor.
Acabamos de ouvir, então, esta música bonita, que foi o hino da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Aliás, nós estávamos falando aqui já de Jornada Mundial em Cracóvia, né? O pessoal já está querendo se preparar, mas a gente gostaria de preparar primeiro o espírito diocesano para depois participar, quem sabe, a nível mundial. Como eu anunciei ainda há pouco, também presente conosco aqui o Danilo Rossetti, que é da paróquia Santo André, que trabalha com juventude e liturgia. Danilo, bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia a todos que me ouvem neste momento, amados e amadas de Deus. Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, Padre Alexandre, também que acompanha a juventude. Um grande abraço a todos.
Você está na organização deste evento? Como é que você está participando? Ou está organizando sua paróquia, a forania?
Nós estamos organizando ali a paróquia Santo André, mas sempre em sintonia também pelas redes sociais, junto ao setor juventude, que é o que nos une, né? Enquanto juventude, com as paróquias e com as foranias. A organização, nós temos um processo muito legal. Nós estamos levando 64 jovens, né? Um espaço muito, muito bem agradável. Nós também estamos dando uma grande força, né? Na verdade, fazendo o trabalho que é da igreja, o trabalho em comunhão. O pessoal de Indápolis está indo conosco, né? Então está sendo uma organização muito, muito legal, muito interessante. Trabalhar com juventude é interessante, os adolescentes.
E como esse processo paroquial, né? Como vocês desenvolveram?
Na verdade, para encontrar esse número de jovens, sempre digo, né, para a juventude da paróquia, há um grande convencimento. O senhor estava dizendo a respeito da questão, agora mesmo, a respeito do visual que chama muito a atenção. É isso mesmo, né? Então, nós trabalhamos a partir do convite, fizemos ali uma convocatória para todo mundo e o anúncio nas celebrações eucarísticas de uma forma animada, de uma forma agradável. E também uma coisa que é muito importante que nós trabalhamos é individualmente. A gente buscou individualmente pessoas, fizemos convites de pessoas individualmente e procuramos algumas pessoas que estão afastadas, né, da caminhada da igreja e que só são jovens e adolescentes que participam só do momento da missa, daquele momento da celebração eucarística ali. Nós buscamos vários jovens nesse sentido.
Muito bem, e você sente que a juventude ali da comunidade, aliás, da paróquia, né? Meu Deus, da paróquia Santo André, né? É porque eu saí da comunidade, né? Mas é paróquia Santo André. É, está animada para esse momento, assim? O que é que você tem ouvido, né? Jesus fez uma pesquisa ontem, né? O que é que eles iam dele? Na sua pesquisa, o que é que o pessoal está falando da jornada diocesana da juventude?
Não, há uma empolgação muito grande. Primeiro, porque a perspectiva da Jornada Mundial da Juventude criou, né, na verdade, um estado de espírito de alegria muito grande junto à nossa juventude e aos adolescentes. E eles participaram também, vários, do ano passado em Ponta Porã, que foi muito bom, né? Todo mundo fala do trio elétrico, da caminhada, que foi maravilhosa, da celebração eucarística. E esse ano o pessoal vem me perguntando, é no mesmo estilo, é no mesmo jeito? Eu falei assim, é muito melhor. Porque eu fiquei percebendo, eu percebi, né, algumas pessoas comentando que o Padre Pedro tem se dedicado muito à Jornada Diocesana da Juventude. Então, pela programação que nós temos e inicia com a celebração eucarística, há uma expectativa bastante grande. Eu acredito que eles vão se sentir muito à vontade, muito agradáveis neste momento. E o que a gente quer trazer para eles? É um momento de festa, com certeza um momento de festa. E dentro dessa festa, nós queremos trazer muito presente, né, o nosso momento de reza.
Muito bem. Padre Alexandre, e a paróquia Sagrado Coração de Jesus, como é que está se organizando?
Então, nós começamos movimentando a partir dos próprios grupos que já existem, né? São dois grupos de jovens, um deles universitário, e um grupo de adolescentes também que aí está. Os adolescentes, nós estávamos em dúvida se íamos levar, por causa da idade, serem de menor, todas essas coisas. Mas aí conseguimos alguns casais na comunidade que vão se dispor a acompanhar e cuidar deles lá também. Então, nós temos hoje dois ônibus fechados para participar desta Jornada Diocesana da Juventude. Houveram mais pessoas interessadas, procurando, mas já havíamos encerrado as inscrições porque já tínhamos completado os dois ônibus. Então, como é que foi o processo? Primeiro começamos com os jovens que estavam aí e aí falamos, convide um outro que você sabe que é jovem, que está procurando alguma coisa de interessante na vida, que seja significativo e que saia desta alternativa que eles já têm ou que eles já estão vivendo, né? E aí, então, foi esse processo. Um chamou o outro e assim foi divulgando-se e também atraindo os demais. A ideia é esta, né? É trazer para dentro da comunidade aquele que está fora, mas com uma proposta que seja de acordo com também as suas expectativas, de acordo com as suas energias, de acordo com os seus critérios jovens também. Esta foi, assim, a nossa perspectiva. Trabalhamos também na missa bastante, não só para o convite do jovem, mas para conscientizar também os adultos, que também a igreja tem espaço para o jovem, e o jovem também agora é protagonista da evangelização. Ele deixou de ser apenas objeto de evangelização, mas agora sujeito da evangelização também. E isso também traz para a comunidade uma abertura e uma consciência nova, talvez, de que a juventude está presente e não é conforme só se ouve falar pelos meios de comunicação ou noticiário de jornal, que juventude está mais atrapalhando do que ajudando.
Muito bem, nós precisamos agora sim fazer o nosso breve intervalo. Daqui a pouquinho, Dom Eduardo, que é o bispo referencial da juventude no Brasil, deve entrar conosco. Aproveito para fazer os agradecimentos da Jornada da Família, porque agora é uma jornada atrás da outra, né? Tivemos da catequese, agora da família semana passada, então agradecer a todas as pessoas que participaram, a Comissão Diocesana Vida e Família, que graças a Deus trabalhou com bastante empenho, as paróquias e todo mundo que participou. E lembrar também, no começo do ano, na abertura da campanha da fraternidade, nós prometemos que íamos trazer o doutor Odilon para fazer uma palestra. Ele vem encerrar o ano, né? Ele vem dia 5 de dezembro, vai estar na parte da manhã no Colégio Imaculada, trabalhando com os alunos, sobretudo aqueles que vão para a universidade. E depois à noite, depois da missa, nós estaremos dentro da novena da padroeira da cidade, depois da missa ali mesmo no nosso salão onde nós estamos celebrando, nós queremos reunir um bom grupo das pastorais, né, mas também do povo em geral, para escutá-lo com o tema violência no Brasil e no Mato Grosso do Sul e a questão do tráfico humano. Nós vamos para um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.